Com a palavra o senador Blairo Maggi, pelo tempo que precisar.
Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, senhores e senhoras senadoras, telespectadores e ouvintes, tanto da TV quanto da Rádio Senado, aqueles aqui presentes também. Durante a campanha eleitoral, que findou há poucos dias atrás, nós ouvimos muitas discussões a respeito de políticas sociais que temos no Brasil. E essas discussões, obviamente, elas foram para os programas dos candidatos, mas também elas correram paralelamente nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, que a gente faz parte, quer seja na família, quer seja de amigos. E eu acabei percebendo, a senadora Ana Amélia, presente nesse momento da sessão, a desinformação que tem sobre alguns assuntos. E como as pessoas compram determinadas informações que chegam e repassam e repassam e repassam, e aquilo parece que vira uma verdade, quando ninguém mais para avaliar, analisar, pensar, até de não mandar para frente aquilo de tão absurdo que é as coisas que se escrevem nas redes sociais, e principalmente nesses grupos, e propriamente numa campanha eleitoral que, quando chega no final, até alguns amigos romperam a amizade temporariamente, e espero que todos tenham voltado a conversar, porque é natural, né? Passa a eleição, passa-se alguns dias e as coisas voltam ao normal. Mas na manhã de hoje, eu gostaria de falar sobre um assunto, e não venho aqui para defender governo, não venho aqui para acusar ou coisa parecida. Como Vossa Excelência colocou, a senhora é uma senadora independente, eu também sou um senador independente, e gosto de fazer minhas análises em cima da razão, né? E não em cima da emoção, que a emoção, às vezes, ela nos atrapalha. Mas, especificamente, da questão da Bolsa Família, até porque a minha esposa, Terezinha Maggi, ela foi secretária, né, enquanto fui governador, por 2 mandatos em Mato Grosso, ela foi secretária de Ação Social, Trabalho, Emprego e Cidadania, e ela conduziu muito bem, junto com os prefeitos, as autoridades, todos aqueles que eram envolvidos, a sociedade civil organizada, que eram chamados por ela para fazer a mediação entre o poder estadual, federal, aqueles que tinham, e repassar as coisas, bens, comida, outras coisas para aqueles que não tinham. E aí, claro, entrava dentro desse programa Bolsa Família. Então, eu vou discorrer sobre um pouco sobre ele para tentar mostrar a todos aqueles que fizeram essas discussões durante o período eleitoral e agora passado o período eleitoral, de que as coisas não são bem aquilo que são ditas nos momentos de emoção. Então, eu passo a falar sobre esse assunto. E dizer que, durante, então, toda a campanha eleitoral, muito se falou sobre a Bolsa Família, programa do governo federal de distribuição de renda que beneficia famílias com renda per capita inferior a R$ 70,00 mensais. Pude, então, perceber muitos preconceitos em relação ao tema e me senti instigado a fazer, então, uma análise aqui da tribuna do Senado. Lá já se vão 11 anos do programa Bolsa Família. E é um programa que passou a ser chamado de Bolsa Família, mas ele é a junção de vários outros programas que vieram de outros governos também, de várias outras experiências, ainda do governo do Fernando Henrique Cardoso, do governo do PSDB. Então, não se trata aqui de um programa de partido A ou de B. Ela é uma construção e não é genuinamente brasileiro, ele vem de fora, é uma política social implementada mundo afora para que o país, então, os países tenham a possibilidade de transferir renda e fazer com que as pessoas mais pobres possam ter uma renda mínima para sobreviver. Então, nesse período, esse programa ajudou a retirar 36 milhões de pessoas de uma situação de pobreza, somadas, então, à pobreza e à extrema pobreza, caíram no país de 23,9% para 9,6% da população. Bom, significa que avançamos muito, mas ainda temos muito a fazer. As famílias beneficiadas precisam dar alguma partida para fazerem parte desses programas. Elas não são simplesmente achadas na rua e levadas para um programa. Elas devem acompanhar o cartão de vacinação e o crescimento das crianças menores de 7 anos. As mulheres na faixa de 14 a 44 anos também devem fazer acompanhamento médico. Quando gestantes ou lactantes devem realizar o pré-natal e o acompanhamento de sua saúde e também dos bebês. Na área de assistência social, crianças e adolescentes com até 15 anos e em risco ou retiradas do trabalho infantil devem participar de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos a obter frequência mínima de 85% da carga horária mensal. No que diz respeito à educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar matriculados e ter frequência escolar mínima de 85% da carga horária. Já os estudantes entre 16 e 17 anos devem ter frequência mínima de 75% na rede escolar. O Bolsa Família, então, mantém 16 milhões de crianças e adolescentes na escola e ajudou a diminuir, então, o número de horas de trabalho doméstico entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Então, não é verdade que a Bolsa Família está produzindo uma geração de vagabundos, como muitos querem dizer. O que esse programa comprovadamente está fazendo é produzindo exatamente o oposto, criando a oportunidade da família atual poder dar a seus filhos uma condição melhor no futuro através do que todos nós aqui dissemos e falamos que é a educação. Então, o programa Bolsa Família, ele vem no bojo de fazer com que as crianças participem na educação, da educação, e se essa geração de pais não tem um futuro melhor porque não tiveram a oportunidade de estudar, os seus filhos, através dos programas, têm a oportunidade e a obrigatoriedade de participar, então, dessa questão da educação. Desde o início do programa, calcula-se que 1,7 milhão de famílias já deixaram de receber o Bolsa Família voluntariamente. Significa que tiveram a oportunidade de achar a porta de saída dos programas que muitas pessoas também dizem que não existem, mas elas existem. Senhoras e senhores, com o pagamento do benefício, como o pagamento do benefício é feito diretamente às mulheres responsáveis pelas famílias, isso deu poder a elas sobre os gastos familiares e mais controle sobre suas vidas conjugais e menos dependência de seus maridos, muitas vezes violentos. Um argumento muito usado contra o Bolsa Família é dizer que esse é um incentivo para os pobres terem mais filhos. A verdade é que a taxa de natalidade da população brasileira está em declínio e em todas as faixas de rendas, e recentemente tem sido ainda menor entre os mais pobres também. Senhora Presidente, o programa Bolsa Família beneficiou no mês de outubro deste ano quase 14 milhões de famílias a um custo pouco maior de 2 bilhões de reais por mês. Aqui chegamos, então, a um ponto crucial. Quanto o programa Bolsa Família custa para o bolso do contribuinte brasileiro? E eu respondo, pouco ou muito pouco. Ao contrário do que é dito popularmente, o programa Bolsa Família é um programa barato, representando apenas 0,5% do produto interno bruto do nosso PIB. O dinheiro é a fundo perdido, que sai do bolso de cada cidadão, e o dinheiro que sai do bolso de cada cidadão é pouco, principalmente se pensarmos nos benefícios que isso traz para o país em termos de desigualdade social. Como comparativo, gostaria de dizer, se dividirmos os 24 bilhões de reais que custa esse programa por ano para a nação brasileira, pelo número de habitantes que temos no país, que somos aproximadamente 200 milhões de habitantes, isso significa um custo de R$ 120 por ano por pessoa ou por habitante brasileiro. Se preferirmos transformar isso por mês, custa algo como R$ 10 para cada brasileiro. É claro que isso não significa que os R$ 10 estejam saindo diretamente do seu bolso que está me ouvindo. Os impostos não são só sobre as pessoas físicas. Existem impostos sobre pessoas jurídicas, supondo que a arrecadação seja em média, então, de 2 para 1, quer dizer que cada pessoa física contribui um pouco mais de R$ 7 por mês para esse programa. Mas o Estado também tem os títulos, os dividendos das estatais, outras receitas. Então, em média, colocando por alto, cada brasileiro gastaria em torno de R$ 5 por mês nesse programa. Temos que nos atentar ainda que a contribuição ela não é igualitária. Quem está no alto da pirâmide paga mais, e quem está embaixo ou na base da pirâmide contribui com menos. Se dividirmos, então, os gastos dos 24 bilhões de reais que custa o programa Bolsa Família pelo número de contribuintes que declaram o imposto de renda no nosso país, que é de aproximadamente 27 milhões de contribuintes, chegamos então a um custo de R$ 888 por ano para cada contribuinte do imposto de renda brasileiro. Se dividirmos por dia ou por mês, nós teremos então um custo de R$ 74 para cada contribuinte do imposto de renda que a Receita Federal cuida no Brasil, para mantermos um programa de distribuição de renda que custa 2 bilhões por mês, 24 bilhões de reais por ano, 0,5% do PIB. Então, este programa não é o programa que deve ser dito que é o mal do Brasil. Pelo contrário, eu acho que ele é o programa que tem trazido oportunidade para as pessoas que muitas vezes não as tiveram ao longo da sua vida. Mas, senhoras e senhores, volto a afirmar que é um programa barato, se levarmos em conta todos os benefícios que traz para o país. Muito mais é gasto, por exemplo, com o seguro-desemprego, que em 2013 foram pagos a 69,3 milhões de beneficiários, ou de benefício, sobre um custo anual, presidente, de 45,5 bilhões de reais. Portanto, o programa Seguro-Desemprego custa o dobro do que custa o programa Bolsa Família. E aqui tem que se fazer um parênteses. No país, em 2013, 2012, 2014, que nós todos ouvimos dizer que estamos em pleno emprego, como podemos ter 69 milhões de pessoas recebendo seguro-desemprego? Algo está errado. Ou as estatísticas do trabalho não estão certas, ou estamos pagando seguro-desemprego a quem não merece e a quem não precisa. Eu fico muito mais, presidente Ana Amélia, com a segunda opção, porque é o que está acontecendo no nosso país. E aqui quero chamar a atenção, então, do governo e também do Ministério Público Federal, de quem cuida disso, e a própria equipe econômica que assume esse daqui para frente, de que o foco, de que precisa olhar para isso. É comum, e quem é empresário, quem tem empregados, sabe que é comum as pessoas virem trabalhar, ficam 6 meses no emprego e arrumam um motivo para ser mandado embora, para sair dali e pedir o seguro-desemprego. Fico mais 6 meses, um tempo, sem trabalhar, volto para o mercado de trabalho e fica, então, circulando nessa ciranda, aproveitando do salário e aproveitando do seguro-desemprego. Então, esse é um assunto que custa 45 bilhões de reais por ano, o dobro do que custa o Bolsa Família, e 69,3 milhões de beneficiários. Ora, e você não acha pedreiro, você não acha carpinteiro, você não acha operador de máquinas, você não acha quem trabalha com a Patrol, você não acha gente mais no país para trabalhar. Então, esse assunto é um assunto que o governo que precisa olhar. Não sou contra o seguro-desemprego, não sou. Acho que em determinados momentos, as pessoas perdem a capacidade de trabalhar, elas perdem o entusiasmo e acabam saindo do mercado de trabalho. E precisam ser amparados pelo governo. Não é essa a discussão. A discussão é que existe malandragem, existe picaretagem nesse meio e ele precisa ser combatido como qualquer outra malandragem e picaretagem que se faz no país. Quero voltar a essa tribuna para falar ainda também sobre um assunto que, de certa forma, escandaliza os brasileiros. Se você olhar na essência do programa, faz sentido, que é o tal do auxílio-reclusão. Né? O cidadão é preso, tem apoio do Estado, quem matou recebe, a família recebe dinheiro, e quem morreu, a família se lasca. Quer dizer, precisamos discutir isso. Mas também esse programa, como disse, se você olhar na essência dele quando ele nasceu, ele não nasceu agora, ele tem uma função social também, de proteger a família. E também não quero aqui entrar na essência dessa discussão nesse momento, mas também para alertar dessa tribuna, que aqui também tem muita picaretagem, senadora Ana Amélia. Aqui é comum, e você conversar com qualquer advogado no país, e você vai ver que o cidadão não é contribuinte do INSS, ele não contribui com a Seguridade Social, ele não é um trabalhador, ele é um malandro, ele é um meliante, como se fala, ele vai preso por um crime, o advogado achou na brecha da lei, ou uma brecha na lei, e ele chega, recolhe 30 dias de INSS atrasado, como se ele estivesse trabalhando, e a sua família, os seus ou ele mesmo, passa a receber um auxílio, que custa alguns bilhões também para o país. Então, nesse momento de arroxo que nós vivemos no país, né, e quando a gente tem aí uma economia apertada, e nas nossas casas não é diferente, se lá em casa começou a faltar dinheiro, eu tenho que chamar a gurizada, a família, todo mundo fala, economia aqui, vamos cortar o que não pode, cortar o excesso e vamos vir para o essencial para a gente viver. Então, o Brasil, nesse momento, ele está nessa situação. Um assunto, aliás, um momento de arroxo, de aperto. Aqui, me antecedeu o senador Jorge Viana, Vossa Excelência passou pela tribuna, e os dois fizeram questão de falar sobre isso também. E eu vou abrir um parênteses aqui no meu discurso também para dizer. Em momento de aperto, é momento de ajuste, é momento de se arrumar. Diferentemente da posição da senadora Ana Amélia, que quer estritamente o cumprimento nesse momento da legislação, eu defendo que nós tenhamos que flexibilizar um pouco a legislação. E vou dizer por quê, com muita tranquilidade. Vossa Excelência disse aqui que o governo tem que reconhecer. Eu digo, senadora Amélia, o governo já reconheceu que ele estava errado. O governo reconheceu que tem problema de caixa. O governo reconheceu que ajoelhou, porque mandou um projeto para mudar. Ora, se está tudo certo, não precisa mudar. Se temos que mudar, é porque algo estava errado e temos que corrigir daqui para frente. Bom, porque eu defendo, então, o ponto de vista de que temos que fazer a legislação? Porque alguns bilhões de reais, cara senadora e senadora aqui presente e ouvintes da rádio e também da TV. Todas as obras públicas que estão sendo realizadas no país, e não são poucas, duplicações de rodovias, lá em Mato Grosso mesmo, temos muitas sendo feitas pelo governo, temos rodovias sendo feitas pela iniciativa privada, concessão de ferrovias, construção de pontes, enfim, fornecedores do governo. Se não houver essa flexibilização, não irão receber esse ano. Ponto. O governo não tem dinheiro para pagar. Se ele cumpre a meta fiscal, que já não vai cumprir, isso já foi, né? Então agora nós precisamos arrumar a situação de quem está dependente do governo para que ele não quebre também. Então, a construtora que está lá em Mato Grosso duplicando, ou as construtoras que estão lá em Mato Grosso duplicando, as rodovias desde Sinop, passando por Cuiabá, desde Rondonópolis, passando por Cuiabá, chegando ao Posto Gil, que são 240 quilômetros, elas, se não receberem dinheiro do pagamento nesse final de mês, elas param. Elas param com a obra, elas vão demitir os funcionários que lá trabalham e vão ficar devendo para o posto de gasolina, senador Paim, vão ficar devendo para o borracheiro, para o fornecedor do supermercado, não vão provavelmente pagar salário para os seus trabalhadores. A consequência de nós não aprovarmos isso, reconhecendo que temos problema, é muito maior. Então, temos que ter a sensibilidade. Ok, o governo errou, eu mesmo vim nessa tribuna e disse há meses atrás que a contabilidade criativa que estava sendo feita ia ser um desastre, que no momento certo o cobrador ia encostar a barriga no balcão, como se diz no interior, e vai me dar o meu. Mas não tem agora para dar. Então, nós precisamos flexibilizar essa questão e o meu voto será favorável, não especificamente por causa do governo, é pela economia que nós temos que levar adiante. Não podemos parar o país. E outro dia eu estava conversando com o senador Requião, e ele, pela sua experiência também, foi muito claro, falou: senador Blairo, eu nunca vi nenhuma crise econômica não ser resolvida, nem no Brasil, nem no mundo. E é verdade. Toda se resolve. E nós vamos resolver a nossa. E a própria a equipe econômica, que hoje, ontem foi anunciada, já disse, né? Nós vamos fazer um superávit primário de 1,5%, ano que vem vamos usar 2% no outro. E o que essa equipe está dizendo era o que a oposição estava dizendo, senadora Ana Amélia. A senhora estava numa posição diferente na eleição. E eu estava no outro lado apoiando a presidente Dilma. Mas nem por isso, porque apoiei, concordo com todas as coisas que estão sendo feitas ou que foram feitas. E disse, no dia que telefonei à presidente Dilma, para cumprimentá-la sobre a vitória, na nossa conversa, disse a ela de que nada do que a oposição estava propondo em fazer para a mudança da política econômica do Brasil, que ela não pudesse fazer. Exatamente tudo que se propôs na oposição pode se fazer por esse governo. Tem capacidade, tem condições de fazer. Aliás, tem que fazer. Nós não podemos viver eternamente nos enganando. Nós temos que saber que, em determinados momentos, experimentamos um tipo de situação na economia. Temos que forçar um pouco mais, como foi feito no programa do presidente Lula, e deu certo, estimulou-se a economia através dos bancos estatais, emprestando mais dinheiro, mas se exauriu. Muita gente não tem mais capacidade de tomar esses recursos. Então, temos que fazer uma outra forma. E a outra forma é chamar a iniciativa privada para que ela faça os investimentos através de outros fundos, fundos internacionais que querem colocar dinheiro no Brasil. Bons projetos nós temos, recursos nós podemos buscar. Agora, temos que ter a segurança jurídica, a segurança financeira, de que os contratos não serão rompidos e que os acordos e que a nossa legislação será cumprida. Então, aqui fica a minha fala, então, nesse sentido, dizer: eu votarei na terça-feira favorável com o governo, reconhecendo que o governo tem problema e dizendo que, se nós não fizermos isso, os problemas serão maiores aí para fora, porque aí sim nós vamos ver uma quebradeira de lá para cá, junto com o governo, e teremos então uma recessão brutal no país. Então, senadora Amélia, eu teria mais uma parte para ler do meu discurso, mas ele é muito mais conceitual, e eu quero pedir à mesa que o considere como lido na integralidade para ficar nos anais. Mas dizer que essa minha participação no dia de hoje foi muito mais para mostrar que um programa que eu considero um programa inteligente, um programa bom para o país, um programa que cria oportunidades e que vai melhorar a próxima geração. Se eu não consigo melhorar essa, eu quero apostar na futura. Né? E assim por diante. A tendência nossa, senadora Ana Amélia, senador Paim, é que os nossos filhos sejam melhores que nós. O meu pai e minha mãe, que saíram lá do interior do Rio Grande do Sul, que eram boias frias, que não tinham casa para morar, não tinham terra para trabalhar, foram em busca de oportunidades no Paraná, arrumaram as oportunidades, ganharam as oportunidades, trabalharam, fizeram, e eles foram melhores que os pais deles, que eram paupérrimos. E deixaram os filhos deles melhor, não só economicamente, mas socialmente, na área da educação, da compreensão do mundo, da compreensão da vida. E é isso que eu quero deixar para os meus filhos, quero deixá-los melhor para a sociedade. E cada família dessa, contribuinte, ou melhor dizendo, beneficiário do programa Bolsa Família, tenho certeza que também querem que os seus filhos sejam melhores que eles. Não é nenhum demérito. É assim que a sociedade anda, é assim que a humanidade anda, melhorando a cada geração um passo à frente na compreensão de como funciona o mundo e de como devem ser os governos. Muito obrigado, presidente.